E a gente fica se perguntando, né, o que que tem de mito e o que que tem de verdade nisso, porque por um lado faz sentido, mas por outro lado parece sim uma viagem daquelas, né, Márcia, uma viagem. Então, eu queria ouvir, né, de quem estuda, eu sei que você estuda esse assunto, eu sei que você trabalha também com os métodos práticos de organização financeira, e te ouvir sobre isso. O que que temos a dizer sobre o que tem de mito e o que tem de verdade sobre essa perspectiva da abundância?
É complicado, né, Beverly, a gente falar sobre mito e verdade, porque depende muito da verdade de cada um também, né? Então, muitas vezes, as pessoas, até por estarem falando tanto, vão ter várias provas de que funciona um pensamento conectado com a prosperidade, com a abundância. E como a gente vai dizer que isso não é real, né? Então, na verdade, muitas vezes o que acontece aí é que quando a gente combate um pensamento negativo, seja ele qual for a linha que se tenha, a gente fica muito mais aberto no sentido de fazer até ações práticas esperando coisas positivas. Por quê? Porque a gente tem uma confiança maior, né, em relação a que coisas boas venham a acontecer. Então, eu já levanto, por exemplo, mais animada, eu já saio da cama com mais confiança, e isso acaba que a gente se projeta e faz coisas para que esse retorno venha. O que eu acho que vale a gente pensar um pouquinho é que esse pensamento mágico de que basta eu pensar na prosperidade, basta eu pensar na abundância, isso vai automaticamente acontecer na minha vida. Não, claro que não. Agora, ajuda, né? Se tu me perguntar, ajuda a ter pensamento mais positivo e mais próspero, ao invés dos negativos? Com certeza absoluta que ajuda a gente ter um pensamento mais otimista, mais confiante, com uma ideia de grandeza maior, e isso, claro, que vai fazer com que as ações sejam direcionadas para isso. Um pensamento sem ação não traz nada. Um pensamento vinculado com ações práticas, sim, a gente pode conquistar objetivos e retornos aí importantes, né?
Márcia, tem aí circulando pela internet uma coisa muito antiga, da década de 80. São conhecimentos atribuídos a Deepak Chopra. Todo mundo já ouviu falar dele, né? Que é um indiano, coisa e tal. E que teria ali um conjunto de técnicas, né? Que a gente vai trabalhando mentalmente. Isso viralizou novamente. Viralizou muitas vezes, né? Na década de 80. O guru de muitos famosos, inclusive, etc e tal. E agora parece que ganhou de novo um sentido na contemporaneidade, no qual ele diz mais ou menos o seguinte: que a gente tem que criar estratégias, por exemplo, assim, de controlar melhor os seus pensamentos, de controlar melhor a sua raiva, de ter um pouco mais de perdão e ter gratidão pelas coisas que tem. Basicamente é isso, né? Tô resumindo muito um assunto que é complexo, mas é mais ou menos o seguinte: quando a gente agradece o que tem, a gente cria uma perspectiva para atrair mais coisas. Por exemplo, se eu reconheço que a minha geladeira, mesmo sendo velha de 10 anos, mas ela é boa, ela funciona bem, ela me atende às necessidades, coisa e tal, eu abro uma possibilidade, um canal mental, para quem sabe daqui a um pouquinho vir uma geladeira melhor, é mais ou menos isso.
Como é que essa coisa funciona, né, Beverly? Quando a gente tem esse pensamento, por exemplo, de gratidão ou um pensamento positivo, a gente libera alguns neurotransmissores no nosso sistema psíquico, na nossa mente, e isso dá uma sensação positiva, isso dá uma sensação boa. Porque, vou te dar um exemplo, por exemplo, na corrida, tá? Que é um esporte que eu pratico. A gente tá correndo e tá ali, ah, que saco, tô cansada, tá frio, tá doendo. E quando a gente consegue mudar o pensamento para que bom que eu tô aqui correndo, que bom que eu tenho saúde para estar nesse momento aqui, olha que paisagem bacana. E se eu, além de pensar isso, se eu sorrir, se eu fizer o ato de sorrir, isso libera alguns neurotransmissores que vão entrar no meu sistema todo e que vai fazer com que eu tenha uma descarga de prazer. Então, o pensamento, sim, ele funciona, mas isso é neurociência, já bastante trabalhado e difundido. Então, não é um simples ato de a gente só pensar positivo, mas fazer esse movimento também aí, por exemplo, associo o sorriso, né? Então, essas coisas funcionam? Sim. Não como pensamento mágico, mas como produção de neurotransmissores. Uma outra questão que é importante do que tu está trazendo é que quando a gente pensa hoje na inteligência emocional, o primeiro passo da inteligência emocional é o autocontrole. Então, quando eu controlo a raiva, quando eu vou pensar antes de sair explodindo com alguém, eu estou exercitando o passo número um da inteligência emocional, que é o autocontrole. Algo que a gente deveria exercitar diariamente. Acho que são formas, que bom que viralizou, que bom que a gente está podendo falar sobre isso agora, né? Tem as pessoas que são ligadas mais a questões mais místicas, vão olhar pelo viés místico, as pessoas que são mais científicas vão olhar pelo viés da ciência. Uma coisa não se contrapõe à outra, eu acho que tudo é válido, mas a gente tem que entender o que é isso. Não é eu estar sentado no sofá e pensar que eu vou conseguir, por exemplo, correr enquanto eu estou sentado. Não, eu tenho que dar o primeiro passo em direção a isso. Com relação à questão de ter esse pensamento, essa busca de prosperidade, de abundância, que é um pensamento bom, que é um jeito bom de viver, que é uma visão de mundo com mais confiança, com mais felicidade, mais voltado para esses aspectos, não é nada ruim. Ele é insuficiente eu só ficar no pensamento. Eu preciso ter ações práticas, mesmo que eu seja mais para o viés místico, né? Porque igual eu vou ter que fazer algumas ações. Ah, é bom fazer o bem. Sim, se eu ficar pensando que é bom fazer o bem, é insuficiente, né? Por exemplo, amanhã na campanha que tu citou ali, né? Se eu ficar pensando que é bom doar, é um passo, mas eu preciso ir lá doar. Esse é a concretização dessa lógica, né, de abundância, dessa lógica que vai fazer com que a gente seja mais próspero. Em contraponto com aquela ideia, não, mas eu tenho medo, eu não vou, eu tenho pouco, eu não vou compartilhar. Então, eu acho que esse movimento é muito bacana, mas ele está sempre acompanhado de alguma ação.
Na nossa região, em especial a região da Serra Gaúcha, com imigração italiana e imigração de muitos europeus que vieram famintos, eles chegaram famintos aqui. Então, tem uma história quase que de DNA, né, Márcia, que a gente entende muito bem. Se falar com qualquer pessoa que é nascido, que é nativo aqui, as pessoas vão entender que é uma lógica de escassez. Por exemplo, se planta, se recebe primeiro dinheiro, depois a gente planeja como vai gastar, que é um pouco diferente. Então, é uma lógica de escassez, né? Sempre pensando que algo de ruim vai acontecer, não doa uma roupa velha, porque sabe-se lá o que vai acontecer daqui, uhum, você vai precisar. Então, para nós aqui da Serra, essa lógica da abundância, ela fez um sentido porque ela vem combater uma coisa que estava muito forte nas pessoas e que hoje não é mais tão necessário assim. As pessoas podem viver com um pouco mais de tranquilidade. Então, é o equilíbrio, é a busca do equilíbrio.
Exatamente.
Nessa questão aí da abundância, usei o exemplo do Deepak Chopra, eu vou voltar nele porque as pessoas vão entender do que a gente está falando, que é assim, tem algumas estratégias que são práticas. Por exemplo, se faz uma avaliação do que tu gasta mais, tu coloca numa planilha, tu traduz aquela sensação ou a perspectiva de onde você gasta mais no papel e depois você tenta fazer um reequilíbrio financeiro, você mesmo, sem a ajuda de um profissional, essa é a proposta do Deepak Chopra. E depois tem também onde você gasta, se escreve estrategicamente atrás das contas pagas ou das contas a pagar, que aquilo vai voltar 100 vezes mais. Então, se você gastou com alguma despesa qualquer, que aquilo de alguma maneira vai voltar para você. Então, eu queria te perguntar sobre isso, né? São estratégias que são mentais, comportamentais. Eu sei que um dos teus primeiros livros era sobre isso, as emoções, né? E como a gente controla essas emoções para que elas se transformem em atitudes que você vinha falando. O que tem de lógico nisso que a gente acabou de mencionar? Isso ajuda as pessoas ou meio que atrapalha?
Olha, eu acho que todo o movimento em direção de uma melhoria, seja nas finanças, na saúde, no emocional, ele sempre funciona. O que não funciona é a inação, não fazer nada. Isso não vai funcionar. Então, quando a pessoa coloca isso em ação e ela vai usar, vai se inspirar, seja num profissional, numa linha, num guru, num programa, num livro, não importa. Eu acredito muito que as pessoas melhoram e avançam e progridem pelo movimento. Às vezes não acerta de primeira, mas o água parada é que não vai fazer, vai trazer nenhuma mudança.
Daria para dizer, então, que pelo menos começar a escrever, a planejar, ver onde está, já é um começo.
É fundamental. As pessoas têm cada vez mais dificuldade de escrever, né? E eu acho que a escrita é uma forma de organizar pensamento, porque quando eu vou escrever, eu preciso pensar no que eu vou escrever. Então, ele organiza o pensamento e, por consequência, pode direcionar a minha ação a partir daquilo que eu escrevi. Escrever atrás da conta paga, esperando que tu tenha 100 vezes mais isso é uma questão, é um ato de fé, é uma crença a partir de uma filosofia ou de uma postura. Vai fazer mal para a pessoa se ela, depois de escrever atrás da conta paga, ficar sentada esperando que o retorno das 100 vezes mais volte. Isso vai fazer muito mal para a pessoa. Agora, se ela faz isso e faz a sua parte, que é trabalhar, reduzir, por exemplo, os gastos, ficar atenta, se qualificar na sua profissão, no seu ofício, não vai fazer mal. Na pior das hipóteses, pode não fazer nada, mas mal não vai fazer. O grande problema, Beverly, que eu vejo é a partir do momento em que a crença fica como sendo o todo. E isso a gente chama daí sim de pensamento mágico. Eu ponho na porta da geladeira um carro e uma casa na praia que eu quero, a foto de um carro e uma casa na praia que eu quero atingir. E eu continuo levando a minha vida sem controlar os meus gastos, sem saber quanto eu ganho, sem ter um planejamento de curto, médio e longo prazo, sem aprender a fazer investimento. Isso é pensamento mágico, isso não vai funcionar. Agora, eu coloquei a figura do carro e da casa na praia na porta da minha geladeira, eu calculei quanto eu precisaria para conquistar isso, eu vou economizar mês a mês para isso, eu tenho um plano para em 10 anos conquistar aquilo, eu reduzo as minhas despesas, eu tento aumentar a minha renda. Opa, claro que vai funcionar. Então, é quando o único problema disso tudo é a gente ficar no pensamento mágico. E aí tem a ver com isso que a gente falava, que é nessa lógica, por exemplo, da escassez. Eu posso estar querendo uma prosperidade, mas tendo um pensamento escasso no sentido de que eu não vou ampliar as minhas ações, eu não vou prosperar nas minhas ações. Eu vou prosperar só no pensamento. Isso não se sustenta.
Márcia, a gente falou um pouco dessa meditação, né? Um conjunto de pensamentos, de meditação com algumas estratégias que é lá da década de 80, mas depois vieram outros sucessos também. Por exemplo, O Segredo, O Poder, A Lei da Atração, Como o Segredo Mudou Minha Vida. São vários livros que foram publicados com base no Segredo, né?
Li todos quase.
Sério?
Né? Porque, se está circulando na cultura... Verdade. Né? Então, eu não tenho preconceito em relação a isso nenhum. A gente tem que ler, eu leio de tudo.
Ótimo, então, porque a pergunta é essa. Muita gente é livro de cabeceira e faz com que as pessoas, muitas vezes, tentem mudar uma frequência, um jeito de pensar. Então, agora eu queria te perguntar, já que você leu, né? O que, que a gente pode fazer para tornar, então, isso prático?
É fazer a prática, né? Parece bobo isso que eu estou te respondendo, mas... quando eu terminei de ler, por exemplo, O Segredo, eu fiquei super motivada, né? Então, a gente tem essa função de emocionalmente mexer com as pessoas. Eu não tenho nenhum problema com livro de autoajuda. Eu acho que se a pessoa se autoajuda através de um livro, através de um curso, seja do que for, tá ótimo. Então, não vejo nenhum problema nisso. Qual é o problema? É pegar aquilo como se fosse uma receita e que fosse funcionar para todo mundo. Isso é impossível, cada um de nós tem um jeito e um funcionamento, e mais do que isso, essa história de colar a foto na porta da geladeira vem inclusive de um desses livros aí. Então, fazer isso é importante, mas é insuficiente. Eu preciso ter um plano de ação objetivo, concreto, consciente, controlado emocionalmente. Deixa eu dar um exemplo aqui do que eu vi domingo no jogo do Brasil. Não lembro o nome do menino que fez um gol e depois foi expulso.
Não sei, porque eu não assisti, Márcia.
No jogo de futebol. Eu gosto porque as pessoas às vezes associam com isso. Quando ele foi expulso e de alguma forma ele fez um ato concreto para ser expulso, ele ficou chorando depois e aí se criou uma comoção em torno disso. Independente de ser justo ou não a expulsão dele, ele é um representante do principal esporte que a gente tem no Brasil, assistido por milhares de crianças naquele momento, que mensagem...
É o Gabriel Jesus.
Gabriel Jesus. Que mensagem o Gabriel Jesus passa para as crianças, principalmente quando ele começa a chorar? Esse descontrole emocional é o primeiro passo contra a inteligência emocional. Quer dizer, eu preciso ter um autocontrole, eu preciso ter uma autorresponsabilidade, que é o segundo passo da inteligência emocional. Fiz alguma coisa em que eu tomei um cartão vermelho. Ele saiu fazendo gestos de chamar o juiz de ladrão, então eu estou desrespeitando a autoridade, eu estou demonstrando um descontrole. Então, essas ações, por exemplo, que eu estou trazendo como exemplo aqui do futebol, não adianta ele pensar que ele vai ser um grande jogador de futebol, ele tem que agir. Não adianta ter o pensamento positivo de que vai ser um astro do futebol. A minha ação tem que estar colada com o meu pensamento. 5% de pensamento, 95% de trabalho, né? Então, eu fiquei muito triste ao ver isso, porque ele está mandando mensagens. Ao mesmo tempo que essas pessoas todas que conversam, por exemplo, sobre essa história de abundância, tem que mostrar o trabalho envolvido junto com isso. Eu não posso ter só o pensamento, né? Então, à medida que eu tiver hábitos, que eu desenvolver hábitos, para tornar aquilo que eu pensei de positivo, de próspero, de abundante, eu construir hábitos disciplinares, sistemáticos, dia a dia, a coisa vai funcionar. Então, eu tenho que fortalecer o pensamento, mas eu tenho que construir hábitos. Se é para o dinheiro, eu vou anotar gastos, eu vou reduzir despesas, eu vou aumentar minha renda. Se é na dieta, eu vou pensar que eu vou conseguir, mas eu vou comer mais adequadamente, eu vou fazer exercício junto disso, diariamente. O equilíbrio que tu diz, Beverly, ele é uma construção diária. E a partir dessa construção diária, a gente conquista os objetivos. Obrigada aos ouvintes.